Direto ao assunto.
Olá, ouvintes da Rádio Alemes, eu sou Regiane Ribeiro e está no ar mais uma edição do programa Direto ao Assunto. Agentes públicos da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul participaram de uma palestra ministrada pelo promotor de justiça, Moisés Casaroto, que é coordenador do núcleo eleitoral do Ministério Público do Estado. O encontro abordou as condutas vedadas durante o período eleitoral e os cuidados que devem ser observados nas eleições de 2026. Na entrevista concedida aos veículos institucionais da Alemes, Moisés Casaroto destacou os principais pontos de atenção para agentes públicos e esclareceu dúvidas sobre a legislação eleitoral. Vamos agora direto ao assunto com o promotor de justiça, Moisés Casaroto.
Doutor, hoje uma palestra para os agentes públicos aqui da Assembleia Legislativa. Gostaria que o senhor falasse a importância dessa iniciativa para a gente, principalmente no período eleitoral, que nós temos condutas vedadas e condutas que são autorizadas. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre isso.
Perfeito. Muito obrigado, na verdade, pelo convite, né? Assembleia Legislativa, essa iniciativa de trazer os servidores, aos chefes dos, né, dos órgãos aqui, o conhecimento, né, jurídico, atualmente tem assessoria jurídica aqui também, né, da lei eleitoral. A lei eleitoral, especialmente agora nos 3 meses que antecede o pleito, tem o chamado período de vedado, né, o chamado período crítico de defesa eleitoral, que tem uma série de condutas vedadas. O artigo 73 da lei das eleições, ele estabelece uma série de vedações aos agentes públicos em geral, né, durante essa campanha eleitoral. Assim como também existe o chamado abuso de poder econômico, abuso de poder político, uso dos meios de comunicação, que também estão no artigo 22 da lei 6490. Então, todos esses fatores devem ser levados em conta, né? Para os agentes públicos fazerem uma campanha, né? Dentro do órgão público não fazer campanha e quando forem fazer, né? Respeitar a legislação. Isso é bem importante.
O senhor podia citar para a gente das condutas que geram principalmente mais dúvidas aos agentes públicos e as principais consequências, né? Porque às vezes a gente subestima as consequências e às vezes até aquele gera aquele desconhecimento das legislações. Quais são as condutas que a gente tem ali, os artigos? Sim. Que são, o que o senhor já disse, né? Que é o aberto, que é o fechado, que é o descritivo ali do, sim, que é a conduta errada.
Sim. É no 73 da lei das eleições, né? O tipo fechado que eu acabei falando na palestra, tem uma série de condutas vedadas. É, uma delas talvez que gera mais, né, é polêmica, né? Além daquela questão da proibição de publicidade institucional, né, nos veículos de todos os veículos, né, do órgão público, seja no site, Instagram, Facebook, é a questão dos servidores públicos, né, sejam eles concursados, comissionados, estagiários, né, se pode fazer campanha ou não. O artigo 73, né, e também o próprio abuso de poder político até permite que faça, mas fora do trabalho, quando está final de semana, feriado, na folga, né, ou silencia, porque durante o trabalho, ele recebe dinheiro público, dentro do trabalho, ele não pode fazer campanha para o candidato. Então, durante o expediente normal do trabalho, ele não pode fazer campanha, não pode ficar postando, né, sistematicamente na rede social, ele não pode fazer nenhum tipo de campanha a favor do partido ou candidato. Agora, no seu horário de folga, né, se ele está de férias, está de licença, ou ele está lá, né, no final de semana, no feriado, de noite, aí, como qualquer eleitor, ele tem sua liberdade e pode exercer a sua livre manifestação do pensamento e se engajar na campanha do seu parlamentar, o que é natural, né? Especialmente quem é cargo comissionado. Mas isso tem que ser fora do horário do expediente.
Promotor, se trata de uma eleição estadual presidencial. E no caso das prefeituras, também está valendo para servidores de prefeituras?
Excelente pergunta, né? Literalmente, a lei não veda as prefeituras para esses atos porque não está o cargo de disputa. No entanto, se a prefeitura, os agentes públicos da prefeitura, prefeito, vereadores ou secretários, né, se utilizarem das prefeituras para beneficiar um candidato a deputado estadual, federal, senador ou qualquer outro tipo de candidato, eles podem responder sim, ou por conduta vedada cruzada ou até por abuso de poder político. Então, isso também não pode. As prefeituras não têm a vedação completa, mas se verificar que ele está usando a prefeitura para beneficiar algum tipo de candidato, é sim abuso de poder político, ele pode responder juntamente com o candidato beneficiado.
E, promotor, quais são as suas orientações para que esses servidores e os gestores públicos aí possam exercer suas funções com segurança?
Bom, isso são várias coisas. Orientações são, né, basicamente a regra geral é respeitar, né, a lei. São muitas, né, o direito eleitoral acaba tendo muitas vedações, então não pode, né, o legislador brasileiro estabeleceu que a eleição tem um prazo para começar a pedir voto, tem um prazo que já não pode botar propaganda. Então, a legislação é bastante esparsa. Ela tem muitas condutas que são proibidas, seja na propaganda eleitoral, na pré-campanha, depois na campanha e também dentro do poder público em conduta vedada, né? Então, ficar muito atento, né? E esse é um exemplo aqui, fazendo já nesse órgão aqui, palestras, divulgar materiais, cartilhas, né? Deve ter o exemplo aqui de conduta vedada, por exemplo. A AGU, todo ano, tem uma cartilha de condutas vedadas que a AGU divulga, né, para os órgãos federais, mas que também serve para analisar aos órgãos estaduais e municipais também, e as assessorias jurídicas. O mais importante, né, as assessorias jurídicas de cada casa acabam fazendo orientação, né, porque eles são os órgãos competentes para decidir, orientar os assessores parlamentares, a imprensa aqui, né, dos órgãos públicos, seguirem as regras. Então, como são muitas regras, a orientação geral, né, é que se concentrem, né, e se assessorem muito bem das assessorias jurídicas de cada órgão, para que realmente respeite as regras de propaganda, as regras de conduta vedada, e não cometam abuso de poder econômico, político ou uso de meios de comunicação vedado lá no artigo 22 da Lei 6490.
Nós estamos na era digital, a inteligência artificial está aí, a livre demanda, né, para qualquer um acessar. Gostaria que o senhor falasse sobre a questão da inteligência artificial, que já tem gerado penalidades para quem utiliza de forma errônea.
Perfeito, IA é uma realidade, né? E a legislação eleitoral, conhecendo disso, está legislado, né? O TSE, desde a eleição de 2024, já tinha, agora de novo, 2006, atualizada, na resolução 23.610, especificamente no artigo 9, 9A e seguintes, ele disciplina sobre inteligência artificial. IA, o uso de IA na campanha é permitido, pode usar IA, desde que rotulada. O que significa isso? Rotulada tem que ser informado ao eleitor claramente que foi feito por IA. Todo mecanismo de rede social, inclusive, permite que você, por um clique lá, diga que ela foi produzida por IA. Então, se usou IA, tem que ser claramente dito que foi feito por IA. Isso é a primeira regra. Segunda regra é o seguinte: se for positiva, né, e o pré-candidato, pode impulsionar a propaganda também, né? Se foi feita por IA. Só se for favorável. Conteúdos favoráveis a ele, ele pode impulsionar. Críticas aos adversários, propaganda negativa, não pode ser impulsionada. Tá? Não pode ser impulsionado, é verdade, tanto na campanha como na pré-campanha. Então, ele até pode publicar uma crítica, né, de opinião aí em relação a adversários, mas isso tem que chegar organicamente aos demais, né, sem impulsionamento. E o que é completamente vedado na IA? É completamente vedado deepfake. Deepfake é usar a imagem ou a voz de uma pessoa mudando o que ela falou. Deepfake nem pro bem nem pro mal. Não pode usar deepfake nem hipótese. E também não pode usar chatbots, respostas, né, de aplicativos de mensagem, né, reproduzindo a voz do candidato de pessoa, né, de pessoa. Tem que ser um avatar mesmo de resposta, né, eventualmente se usar, né, respostas automáticas, não pode ser simular a voz do candidato de pessoa física. Tem outros detalhes, mas o básico é isso.
Uma questão que o senhor falou, que não é só o Ministério Público Eleitoral que vai fazer a denúncia, né? Existem os adversários.
Exatamente, né? Muita gente pensa, né, que é só o Ministério Público. Na verdade, o principal fiscal do candidato é o adversário, né? Porque todas as ações eleitorais, né, direito de resposta, retirada, multa, cassação, todas as ações eleitorais, né, de impacto no Instituto Eleitoral, são permitidas ser acionadas pelo partido, coligação, agora federação também, né? O candidato adversário e o Ministério Público. Então, o candidato, o principal fiscal dele é o adversário. Realmente, se ele perceber alguma coisa errada, e a gente vê na prática isso acontecendo em muitas ações, né? Direito de resposta, retirada, né? E assim por diante. O Ministério Público, quando a situação toma um volume, porque o Ministério Público, em regra, não atua nas demandas assim de A contra B, simplesmente, né, favorecendo um ou outro. Ele atua simplesmente olhando a eleição como um todo e um ato que tem uma repercussão maior, uma coisa que realmente impacta a eleição, aí, claro, o Ministério Público também vai entrar. Mas quando um ataque ou outro, é o próprio candidato, com a sua assessoria jurídica muito bem, né? São assessorias muito bem qualificadas que fazem o rebate. Se alguém falar, cometer um calúnio, juízo de difamação, ou botar um fato sabidamente inverídico, é o próprio adversário que vai lá se defender através da sua candidatura, o Ministério Público vai dar parecer. Mas quando isso toma volume, isso viraliza, isso toma uma proporção capaz de comprometer a eleição, aí o Ministério Público também vai atuar e sempre atua de forma firme e forte contra essas ilicitudes.
É cassação e inelegibilidade até 8 anos, né, doutor? Isso são uma das penalidades que pode aí atingir esses candidatos.
As coisas mais graves, aquilo que tem gravidade, que em regra depende do tamanho, na propaganda, né, isso é muito comum na propaganda, na verdade, e os ilícitos mais graves é o seguinte, normalmente a primeira consequência é cessar o ilícito, obviamente, né, e multa. Quando a conduta tem uma gravidade a ponto, realmente, né, atingir muitas pessoas, ser muito próximo do pleito, ou ter um impacto econômico na eleição, na pré-campanha ou na campanha, que gera um impacto razoável, econômico ou político, e aí a sanção é cassação do seu diploma, sim, e em algumas situações que o próprio candidato fez essa atitude, porque às vezes não é ele, é um corregionário, né, ele também vai ter 8 anos de inelegibilidade.
Esse foi o programa Direto ao Assunto da Rádio Alemes, com a participação do promotor de justiça Moisés Casaroto, coordenador do Núcleo Eleitoral do Ministério Público do Estado. Eu sou Regiane Ribeiro e o programa Direto ao Assunto fica por aqui. Obrigada pela sua audiência e até a próxima edição do programa Direto ao Assunto.
Direto ao Assunto.